Seja bem-vindo a todos, mais uma vez, neste estudo de Palavra de Deus, no qual nos aprende muitas coisas boas, descobrindo algumas verdades que talvez nunca tinha o privilégio de descobrir. Não te agradeço, Deus, para esse grande privilégio de poder estar nessa classe de estudo de Palavra de Deus. Antes de nos dar continuidade, antes de nos abrir nossa Bíblia, nos te pedi orientação do Espírito do Senhor para ajudar-nos a compreender efetivamente esse estudo que nos está fazendo. Acima de tudo, para esse tema bastante interessante. Hoje, o que a Bíblia ensina acerca da Igreja. Então, antes de nos abrir nossa Bíblia Sagrada, te pedi nossa irmã Mônica para fazer uma oração antes de dar início a estudo.
Eterno Deus, graças te rendenho para tudo que o tem estado a fazer para nós. Obrigado, oh Pai. Eu continuo te abençoando e abençoo a leitura de palavra de nós, que pode ajudar-nos a entender e principalmente a estar mais perto de nós. Na nome de Jesus, no torno te agradecer. Amém.
Muito bem, muito obrigado para essa oração, que Deus efetivamente seja com nós e seja nosso professor e ajudando compreende o que está escrito nessa palavra. E hoje, cima já não tinha anunciado, nosso tema é o que a Bíblia ensina acerca da Igreja. Então, a nossa primeira pergunta: quem fundou a Igreja? Quem fundou a Igreja? Não pude ler no livro de Mateus, no capítulo 16, Mateus, capítulo 16, no verso 16 a 18, não te encontra a resposta. Se não está na página, não faz a leitura. Mateus 16, 16 a 18, ele falou o seguinte: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante de maneira que Jesus Cristo faz essa abordagem e introduz como é que a sua Igreja seria edificada. Ele fala Pedro. Depois que Pedro faz essa declaração que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, Filho de Deus vivo, Jesus Cristo fala: boa é bem-aventurado, boa é feliz Pedro, filho de Jonas, porque que foi carne e sangue que revelou essas coisas. Quer dizer, é uma coisa que foi revelada pelo Espírito do Senhor. Então Pedro recebe essa mensagem, essa inspiração, ao dizer que Jesus é o Messias, Filho de Deus. E então Jesus Cristo fala o seguinte: a boa é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Muitas pessoas pensam que o que Jesus Cristo estava a falar é sobre Pedro que está a ser edificado a Igreja. Mas a palavra de Deus no seu todo está mostrando que a Igreja de Deus capaz de ser edificada, capaz de ser fundada sobre o homem. Mas a Igreja de Deus, ele é fundada sobre o próprio Cristo. Agora, um pouco de terminologia. É assim, o termo que Jesus Cristo usa para pedra é o termo que significa a rocha. Então Jesus Cristo fala: a boa é Pedro, boa é Pedro. Pedro Na grego, aquela palavra que Jesus Cristo usa, faz a diferença entre uma pedra pequena e uma rocha. Então, Jesus fala sobre esta rocha, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Deus, ele é edificado sobre Jesus Cristo. Jesus é o fundador da sua igreja. Quem é o fundamento agora? Então, Jesus Cristo funda a igreja sobre si mesmo. Na livro de Efésios, capítulo 2, na verso 20, então hoje a igreja é fundada sobre quem? Quem que é fundamento? Quem que é base da igreja cristã ou da igreja de Deus? Efésios, capítulo 2, na verso 20, a palavra de Deus está reza o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, Jesus Cristo é o principal na fundação da igreja, ou na edificação da igreja. Ali, apóstolo Paulo está falando que a igreja está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer, a igreja segue o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é principal pedra de esquina. Então, Jesus Cristo é a pedra, é o alicerce. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é a base. Jesus Cristo ele é o fundamental, a pedra principal da esquina de fundação da igreja. Quer dizer que tudo está edificado sobre Jesus Cristo. Quem fundou a igreja, quem é o edificador, quem é fundamento da igreja é próprio Cristo. Então isso te justifica o que Jesus Cristo tinha dito mais acima ou mais adiante quando fala com Pedro, que sobre esta pedra, ele edifica sua igreja. Agora, a igreja. A igreja deve ser organizada, sim. De que maneira a igreja é organizada? Quem é que está fazendo parte dos dirigentes da igreja? No livro de Efésios, capítulo 4, na verso 11 e 12, a palavra de Deus está falando o seguinte. Se não está na página, faço leitura. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, ali está dando mais uma vez, quem é o fundamento da igreja? Então, é o próprio Cristo que terá dons. Uns para ser apóstolo, outros para ser profeta, outros para ser evangelista, outros para ser pastores, outros para ser doutores e entre outros. Para quê? Com vista no aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que são justificados pela justiça de Jesus Cristo. Ok? Então, para que a obra do ministério é para edificação do corpo de Cristo, para edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento do ministério. Então, Jesus Cristo dá cada um com sua tarefa. A igreja de Deus é organizado de essa maneira. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 23, não pode ler ali qual que é a missão da igreja de Deus. A palavra está falando o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus Cristo tinha uma missão. Qual que era a missão de Jesus? Jesus tem a missão de salvar a humanidade. E tudo isso que nos cabe de ler está fazendo parte da missão de salva pessoa. Jesus te ensinava na sinagoga, Jesus te pregava o evangelho, evangelho do reino. Jesus te curava todas as enfermidades. Então, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado. Onde quer que havia pessoas, Jesus Cristo tababa, pregava o evangelho. E Jesus te pregava nas sinagogas, Jesus te pregava em todos os lugares. E te ensinava a respeito do reino de Deus. E te curava as enfermidades entre os povos. Então, essa é a missão da igreja. A igreja tem uma missão, que é preparar o povo para encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, quando Jesus Cristo está volta a esse mundo. Então, não tem como igreja essa missão de ensina, de prego o evangelho do reino, de cura as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora, como que a igreja de Deus deve ser governada? Uma pequena história, um pequeno acontecimento, já no livro de Atos, capítulo 6, na verso 1 a verso 4, está falando o seguinte. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convidando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, a igreja de Deus merece também ser organizada. Ok? Simanoja, um pouco mais adiante, que Deus dá uns dons para prega, outro para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para doutores. Então, assim, a igreja de Deus é organizada. Então, apóstolos daquela ideia, nós escolhe entre nós homens consagrados, homens de sabedoria, cheios de Espírito Santo, para servir na congregação, enquanto nós não continua a prega a palavra. Então, a igreja de Deus é uma igreja organizada, é uma igreja que divide as tarefas, as atividades, de acordo com a necessidade da igreja. Ok? Agora, uma das coisas interessantes que nos deve prender, qual é a norma de conduta da igreja? No livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, você encontra uma coisa interessante. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E tipo, não podia perguntar, contra quem que diabo está irado? Diabo está irado contra a mulher e a sua semente. Quem é, de quem que a Bíblia Santa fala? É uma linguagem figurativa. Mulher, na profecia, é a igreja. Ok? Então, o diabo está irado contra quem? O diabo está irado contra a igreja que te guarda o mandamento de Deus. Então, a igreja que te guarda o mandamento de Deus te sofre perseguição do diabo. Por quê? Porque o diabo que crê que ninguém guarda o mandamento de lei de Deus. Ok? O diabo faz a tentativa de anular a lei de Deus. Mas como é que consegue? Então, a igreja que está guarda mandamento de Deus, que se guarda a lei de Deus, é perseguida por Satanás. Então, assim, a igreja está quebra. Mas como a igreja é a lei de Deus, ela está fundada sobre Jesus Cristo, tem como fundamento os apóstolos e os profetas, então a igreja de Deus cada quebra. Mas Satanás está errado. Então a norma de conduta da igreja são a palavra ou as palavras de Deus, ou os mandamentos ou as leis de Deus. Ok? Então a conduta da igreja, o código da conduta da igreja, ou norma de conduta da igreja, é a palavra de Deus, ou os 10 mandamentos. Que dom que a igreja possui? Um episódio muito, muito interessante. No Apocalipse 19, 10. Depois que João teve aquela visão, uma visão na ilha de Patmos, o anjo que traz João aquelas notícias, João fica encantado e João quis adorar o anjo. Não olha o que está escrito. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ali sim, é uma coisa que não deve entender muito bem. João prostra e adora um anjo. Imagina, é que era qualquer anjo. Anjo que foi enviado de Deus para trazer mensagem a João. É um anjo perfeito. Quer dizer, um anjo de Deus que está lá no céu. Quando que João prostra-se pé para adorar, ele fala, levanta, levanta, levanta. Cabo faz isso porque a mim também é um servo de Deus, um conservo teu e de meus irmãos. Adora somente quem? Adora somente a Deus. Nunca deve adorar nenhum homem, nenhuma outra criatura. Ok? Então, como nunca deve adora nenhum outro homem, nenhum outro criatura, Deus dá-nos uma orientação. Ele fala, irmãos que têm testemunho de Jesus. O que é testemunho de Jesus? Espírito de profecia. O espírito de profecia são palavras de Deus. Porque não tem encontra no livro de São João. 5:39, que Jesus Cristo está falando, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, ou que de mim testificam. Então, o testemunho de Jesus é a palavra de Deus, dado através dos profetas. Ok? Agora, sabendo tudo essas coisas, o que fazer? O que é que não deve fazer face a isso? A palavra de Deus está dando algumas orientações sobre o que nós não devemos fazer. No livro de Atos, capítulo 12, no verso 41, faço leitura. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que é que não deve fazer? A palavra está falando. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Quando que não recebe a palavra de Deus? Quando que não aceita Jesus Cristo? Quando que não encontra a palavra de Deus? A igreja que te ensina a palavra de Deus? A Bíblia está falando, não deve fazer o quê? Batiza e une a igreja de Deus. Não deve tomar a decisão de batizar e de une a igreja de Deus. Não lê um último texto. O que devemos fazer? O que devo fazer? E agora, o que devo fazer? Segundo de Pedro 1, 10 a 12. Está escrito. Porquanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que de bem as sabais e estejais confirmados na presente verdade. Apóstolo Pedro está falando que, portanto, quando procura fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais nos te tropeça, porque assim nos te ser amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então importa que depois de conche, depois de receber a mensagem de Deus, depois de receber a mensagem bíblica, de ter conhecimento sobre a palavra de Deus, não deve fazer o quê? Na Atos, ele fala, mas não deve batizar. E São Pedro está falando, mas não deve fazer, não deve dar prova de nossa eleição. Se nós é eleito de Deus, então não deve viver como eleitos de Deus, batizando e vivendo a palavra de Deus conforme o que está escrito. Por quê? Ele fala, mas procedendo assim, mas não está dado amplamente a entrada de reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero fazer hoje uma pergunta. Quanto de nós que deseja entrar na reino dos céus? A mim ainda deseja entrar. Isso, apóstolo Pedro da Flano, mano deve fazer o quê? Vive a nossa vocação, que nos torna evidente cada vez mais firme a nossa eleição. A nossa eleição é o quê? Nós somos eleitos em Cristo quando que nos crê na palavra do Senhor. Então, ainda fica essa reflexão, que Deus pode ajudar-nos, que Deus pode abençoar-nos, que Deus pode fazer-nos compreender plenamente a sua palavra, de sorte que nos vive, nos procura fazer cada vez mais firme nossa vocação e nossa eleição. Que não esqueça, Deus tem uma igreja na terra que Deus constitui para preparar um povo para levar, ou seja, um povo para levar para a eternidade. Que Deus pode abençoar, que Deus pode abençoar cada um e abençoar a sua palavra. Amém.